Chico Viana, Impacto Positivo, apresentando para vocês pessoas, ideias, ações e projetos de impacto positivo. Sérgio é o Guerreiro Zen da Agricultura Sintrópica, a gente já fez vários trabalhos juntos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escalada, sobre a segurança, na questão da poda, escalada em altura, de acordo com a arquitetura de árvores específicas. Ele vai primeiro introduzir para a gente o material e depois a gente vai fazer uma dinâmica com ele aqui, onde ele vai mostrar para a gente como é que a gente pode preparar essas coisas. Sérgio, com você.
Primeiro falar do material, eu uso uma bota que tem uma biqueira de aço para proteger da motosserra ou de um galho que cai, já aconteceu. Caneleira, ela tem uma proteção que pode ser de alumínio ou de plástico. É uma caneleira que envolve toda a perna, também para proteger de picada de cobra ou alguma outra problema assim. Essa é uma calça que tem fibra de lã de vidro, três camadas, que é para proteger da lâmina da motosserra. Ela vai dar uma embuchada aqui, vai me proteger. Eu sempre uso camisa de manga comprida
e luva.
Camisa de manga comprida para me proteger de animais que tem na árvore, formiga, taturana, tem muita coisa em cima da árvore também, e de raspar. E a luva, principalmente quando trabalha com corda, para não machucar a mão, porque se correr a corda, mesmo quem tem a mão grossa, queima, né? Depois, em cima da árvore, eu costumo levar uma tesoura de poda, um canivete e um serrote para facilitar em melhorar as condições de trabalho lá em cima. E também, como eu trabalho com cordas, que são cabos de náutica e cabos de escalada e fitas de escalada, que são materiais de ótima qualidade, eu preciso ter algo que corte para eu me livrar se der algum problema lá em cima, né? Então você tem que subir sempre com um material cortante, né? Ou um canivete bem amolado, uma tesoura de poda e esse serrotinho e essa tesoura de poda é para melhorar a área de trabalho antes de eu ligar com a motosserra. Eu uso um baudrier, que é, mesmo se eu escalar com uma escada ou mesmo só assim, sem precisar da corda, quando eu chego lá em cima a usar a motosserra, eu sempre estou bem amarrado na árvore para evitar um problema de eu cair, né? Que pode acontecer.
As cordas,
na verdade, são cabos, né? Eu costumo usar...
Qual é a diferença de corda e cabo, Sérgio? Desculpa.
O cabo, ele é feito de vários fios.
Ah, são vários filamentos.
São vários filamentos.
A corda são os filamentos trançados, esse aí tem um, esse aí tem um centro, né?
Exatamente, então elas são muito mais resistentes e quando você tem um impacto, ela divide numa área maior, então é mais difícil de você quebrar, né? Você tem cordas que são estáticas, semi-estáticas e dinâmicas. Para você subir, normalmente a estática é a melhor e a sua segurança você faz numa corda semidinâmica ou dinâmica, que quando você cai, ela tem um grau de elasticidade também para proteger um pouco a sua coluna, né?
Agora, Sérgio, só porque uma coisa que você fala, a gente já bateu papo outras vezes, você fala um negócio que é muito interessante. Você fala que não é EPI, que é EPIC. Explica isso aí para a gente, por favor.
Para mudar a cultura do individualismo. E como a gente planta sistemas integrados, a minha proteção individual é muito importante, né? Eu preservar a minha integridade física, mas eu também penso em termos coletivos. Se eu me machucar, eu vou estar onerando o grupo de uma maneira geral. O grupo de trabalho ou o local onde eu estou trabalhando, a gente vai ter que parar para me atender. Então é só para a gente ir mudando a mentalidade da palavra EPI, que é equipamento de proteção individual, e esse individualismo não está funcionando, então você tem que se preocupar com a sua integridade física também para proteger o grupo, né? Por isso que eu brinco com isso, que é também uma forma da gente trazer essa ideia de sistemas coletivos, né, que trabalham juntos, né?
Mas essa brincadeira tem uma razão de ser, né? Porque você também já compartilhou comigo, quando você trabalha assim, em determinados momentos você chega, o pessoal tem aquela cultura, tipo assim, eu não preciso disso tudo, né?
A,
O brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito irresponsável com relação ao uso de equipamento de proteção.
É, porque é quente, é caro, dá trabalho para vestir, demora mais tempo, né? E essas questões estão nessa planilha individualista e também de relativizar a complexidade, inclusive, dos custos e dos ganhos, né? Eu posso demorar um pouco mais para subir na árvore, mas em contrapartida, com uma motosserra lá em cima, eu posso fazer muito mais rápido e no final do dia eu posso não estar exaurido também, né? Eu posso terminar o dia ainda ler um livro, estudar e fazer outras coisas com a família e fazer desse trabalho com segurança e com alegria, sem se tornar um risco para a minha vida e para a vida das outras pessoas, né? Então, nós não temos essa cultura, porque você tem que fazer, você tem que ter pressa, né, em produzir sem antes pensar no que você está fazendo. O importante agora é saber para onde nós estamos indo, mais do que querer fazer rápido, né? Fazer rápido e ir para o lugar errado, nós vimos que não deu certo, né? Então, é claro que o ideal seria mecanizar esse trabalho de poda também, com pequenas máquinas que pudessem me levar e eu dinamizar e otimizar esse trabalho. Mas nem sempre a gente encontra uma situação onde justifica economicamente você levar uma máquina. Então eu posso subir em qualquer árvore, qualquer altura, se eu tiver essa técnica aqui. O ideal é, ao montar agora um sistema agroflorestal, que eu já saiba que em algum momento eu vou ter que podar. E se eu puder pensar num drone, numa máquina, em alguma coisa que eu possa fazer isso de uma forma mais mecanizada e segura, eu acho ótimo. Mas nessa transição eu ainda encontro muitas situações com árvores que são velhas, que são enormes e que nós podemos trabalhar junto e transformar esse lugar num lugar mais biodiverso, mais produtivo, inclusive melhor para a própria árvore, e que não justifica eu trazer um trator ou um guindaste para podar uma árvore, ou às vezes a própria situação não permite, ele não consegue entrar, o declive. Então é uma ferramenta a mais, uma carta na manga para a gente poder viabilizar a transformação dessa paisagem com pouca biodiversidade, que não é floresta, num ambiente mais florestal, mais biodiverso e mais produtivo, né? É por isso que nós estamos aqui querendo mostrar isso. Depois eu tenho essas fitas, que são de segurança, que eu posso subir, né? Tem algumas fitas que tem essa escadinha aqui, que é bem legal, que eu posso diminuir ou aumentar o espaço que eu tenho na árvore, para eu trabalhar mais confortável. E os ferros, que é um mosquetão de escalada, eles são um pouco mais caros. Você pode comprar esse mesmo aparelho em casas de construção civil. Eles não são de alumínio, são de ferro, são um pouco mais pesados e os escaladores preferem material mais leve, que fica muito tempo na montanha, mas para quem sobe em árvore dá para usar. Eu procuro sempre material de cores diferentes, porque lá em cima da árvore eu consigo identificar um mosquetão azul, um prato e um preto. Isso me ajuda quando está aqui dentro e pode gerar uma confusão e eu perder tempo e até uma questão de segurança. É uma forma de linguagem, né? Você ter as coisas coloridas, as fitas também. As cores indicam o tamanho da fita. Então essa azul com a borda alaranjada, eu sei que ela tem desse tamanho. Essa amarela é um padrão, né? Então quando eu estou com ela aqui na cintura, eu olho ela colorida, eu já sei qual que eu preciso. É mais fácil do que eu ficar, né, tudo igual. E você pode produzir o seu próprio material. Esse aqui foi eu que fiz. E você pode colocar com uma tinta ou um pedacinho de plástico costurado uma etiqueta, quer dizer, um pedacinho de cor, para você ter isso, né? Você pode produzir o material. Outra coisa importante é que esses ferros aqui, na verdade, ele é um nó que você dá. Mas ele é um nó que eu abro e fecho muito rápido, então eu não perco tempo. Mas para quem não trabalha constantemente como eu, subindo árvore, você pode fazer tudo o que eu faço com uma corda e um pedaço de cordelete desse. Pode substituir todo esse material. Eu posso mostrar depois como fazer, né? Antigamente, os escaladores tinham uma corda e mais uns dois ou três cordeletes desse, e ele fazia com nós, que são até mais seguros do que esse material, para você tanto subir quanto descer. A vantagem disso aqui é que até eu construir o nó, depois desfazer, desatar, aqui é rápido. São aparelhos que tem uma trava de segurança para você ficar fechado. Tem alguns que são automáticos, como esse aqui, para ser mais rápido, você fechou, travou direto, ok? E tem aparelhos para subir e para descer, que eu vou mostrar. Esse aqui é um ascensor, um Jumar, que chama aqui no Brasil, né? É um aparelho, uma marca francesa, muito boa.
E esse ascensor, porque você vai puxando, assim, ele sai dessa corda e ele trava com você se puxar para cima.
Exatamente.
Né?
Você tiver dois, você sobe num, enquanto você está preso no outro. Aí você afrouxa o outro, que você já está preso naquele que foi para cima, e você vai subindo. Eu posso mostrar, acho que vai ficar mais fácil.
Vamos ver ali.
Depois a gente. Nós, né, são muito importantes. Eu aprendi nós com os escaladores, eles dizem que você tem que saber pelo menos uns 8 nós que você pode dar. Isso, mais importante é você saber pelo menos aqueles 4 que você nunca pode fazer. Porque lá em cima da árvore você só pensa nisso: será que essa corda é boa? Será que aquele nó que eu dei está certo? Se você não tiver certeza, você só pensa nisso. Então eu sou muito técnico, tenho muita confiança no material. Esse material, já tirei árvore de dentro do rio com essas cordas, com essa. Isso aqui eu puxo carro, trator, com essas fitas. Eu tenho muita confiança nesse material, e quando o material fica desgastado assim, esse aqui já está há mais de 10 anos comigo, pegou a motosserra e só aconteceu isso. Claro que ele estava solto, né? Então a motosserra pegou e não cortou. Agora eu não uso ele para minha segurança, eu uso ele para outras coisas assim. Mas eu só uso material de boa qualidade, e você pode fazer também com boa qualidade. A única coisa que não dá para fazer é a corda.
Vamos fazer, porque a gente vai ter mais tempo, vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer a parte, você quer fazer a parte da árvore? Eu queria fazer uma parte com os nós também, mas a gente pode fazer numa outra hora com a luz melhor, a gente dá uma... Pode ser?
Pode ser, claro.
O que você prefere fazer ali? Demonstrar a subida?
A primeira hipótese é eu subir por aqui ou por aqui, que eu posso decidir qual que vai ser melhor. E essa ponta aqui eu posso levar ela e ancorar ela lá. Agora, se eu for podar esse galho, eu não quero deixar essa corda no meio do caminho. Pode me dar problema, vou gastar muito tempo e tudo. Eu talvez prefiro subir por trás da árvore, vai ser mais fácil para depois eu passar para cima. A outra possibilidade é eu ancorar a corda na própria árvore aqui. Então o que que eu faço? Para ser mais rápido, por isso que tem essa quantidade de fita, o que que eu posso fazer? Um bichão desse aqui, né? Segurei também. Boa. Ok. Então, eu posso escolher esse daqui e vou fazer eu quero subir por aqui. Então, por quê? Que quando eu terminar a descida, eu tenho como recuperar a corda. Então a primeira possibilidade é essa, ó. Eu boto essa corda amarrada aqui e subo nessa. Ok? Agora eu posso pegar e
passar por dentro e subir numa só. O problema é que depois eu tenho que descer num rapel duplo, o que não é um problema também. Mas aí vai ser, eu vou pensar custo-benefício, dependendo do que eu quero fazer. Se eu tiver que subir e descer várias vezes aqui, eu vou deixar ela simples. E vou fazer esse nó aqui, ó. O primeiro nó que a gente vai aprender, que é um 8. Você tem o 8, esse nó aqui por cima, que é o nó simples, nunca pode dar. Esse nó aqui, o 8, ele é o mais seguro. Tem várias versões, né? Você tem um 8 duplo, que já seria suficiente para eu ancorar aqui, ok? Um 8 duplo. E você tem um 8 duplo com orelha de coelho, que é o mais seguro de todos. Então, eu pego, faço o 8 duplo, tá aqui, e trago. Tenho 2. Quem que nunca passou por essa situação de tentar desfazer o nó? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o chicote, que é a saída da corda, e vou colocar aqui por dois motivos. Se por acaso o nó quiser correr, vai chegar um momento que ele vai ficar preso aqui. E depois, se receber uma pressão, desatar o nó e manter a corda sempre bem guardada na sombra, sem nó, vai manter a vida útil da corda. Uma corda dessa custa uns 300, 400 reais, né? Eu não abro mão de ter uma corda cara, mas eu também não quero gastar a corda por conta disso. Essa corda tem 25 metros, né? Então eu vou subir aqui, vamos ver se eu não vou criar um problema para mim mesmo.
E ainda também há muito atrito com a árvore,
né? A gente tem uma outra solução para evitar esse atrito. Tá vendo, ó? Na verdade, eu não gostei de onde eu amarrei, porque ficou no meio do caminho aqui. Pode gerar um problema para mim. Então eu posso melhorar. Pelo menos passando por aqui. Vamos ver se eu saio fora. Acho que melhora, né? Apertou tudo, dá meia voltinha, porque o atrito gera calor e o calor dilata o material e depois você não consegue desfazer aqui. Acho que já melhorou um pouco aqui para eu subir. Tá ok. Jatobá eu conheço, quando eu não conheço a árvore, eu procuro perguntar para alguém. Às vezes a árvore é grande, mas ela quebra mais fácil, né? E eu vou montar a corda com esse material. E depois eu posso mostrar toda a segurança sem o ferro também. Aqui eu posso fazer um cruzic, que é aqui é um cruzic, tem várias variações desse cruzic. Aqui é uma, eu confio nesse daqui, não confio, mas esse aqui e essa corda aqui eu tenho certeza que eu não vou ter problema. Então eu vou montar a minha segurança. Aqui é um cabo de segurança, ok? E tem... o que mais que eu vou precisar aqui? Esse daqui. Vou botar todo mundo aqui mais pra frente. Esse aqui vai ser o meu pedal, onde eu vou subir. Vou fechar aqui também, abrir um pouquinho. Vai ser aqui gri-gri, o freio, e eu posso subir com esse daqui, por exemplo. Uma árvore desse tamanho, se eu pudesse laçar lá em cima, eu ando na árvore escorado na corda e não vou precisar laçar várias vezes, sabe? Só quero diminuir um pouco aqui que assim.
Vou começar, Sérgio.
Pode.
A gente fez, só pra gente recapitular aqui então, a gente fez umas dinâmicas, você mostrando pra gente como é que a gente pode escalar. Falou muito bem falado sobre a questão da segurança pessoal e comunitária, porque realmente uma pessoa machucada ou um acidente numa fazenda envolve várias pessoas, foi muito bacana. Uhum. Foi muito legal também que você passou pra gente aqui nas dinâmicas aqui, entre uma hora e outra, aqui, como é que a gente pode substituir um material que às vezes é mais caro para quem está começando, mas que a gente pode começar sem eles, foi muito interessante. Mas teve um lance que ficou fora da gravação que eu queria agora nesse momento capturar isso. Pouca gente sabe que você, na verdade, produz hortaliça, que você trabalha com a floresta em vários graus. Produção de cana, produção de hortaliça, produção de café, né? E que, de uma maneira talvez mais profunda ou mais prática do que outras pessoas que estão no movimento agroflorestal, você tem uma noção muito forte da questão da relação da poda que você faz, que é lá em cima da árvore, com o solo e o que está, às vezes, até embaixo do solo. Eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho sobre isso também.
Tem uma frase que ficou famosa do Ernest, que ele diz que ele vai plantar milho e cenoura e rúcula de motosserra. Isso quer dizer que ele pode dinamizar o solo, produzir alimento para o solo, que precisa de um solo fértil para essas plantas que nós comemos, com essa mesma estratégia da floresta, que é de está colocando folha e pau no chão, assim. Então a gente está incentivando as pessoas a plantarem árvores para aumentar o volume desse material, e um material de uma qualidade diferente, quando tem mais carbono, aí você consegue virar o jogo e fazer terra preta, né? Só com folha e grama é muito difícil de você ter humus de reserva. E eu acabei entendendo isso e me especializando em podar para aumentar os recursos no solo, né? Então as árvores ficam muito grandes, né? Nós temos aqui um senhor muito bonito, ele nem é o emergente da floresta daqui de Sorocaba, ele fica por baixo do Jequitibá, que tem 45 metros, eu já vi um. Então, para a gente trabalhar com seres que tendem a crescer. E também a agrofloresta é uma estratégia de longo prazo, né? Você não pensa mais em resolver os problemas em 6 meses ou 2 anos. Você faz um projeto de vida. E a tendência é que as árvores cresçam e fiquem grandes mesmo, né? Então é o tempo que você está plantando as árvores, esse tempo para você aprender a manejar, trabalhar com a motosserra e com outras ferramentas, mas a motosserra nesse momento é a mais adequada para a gente fazer essa poda, e não ter medo de plantar dentro da horta, no pomar ou até mesmo próximo de casa. Eu tenho, ao contrário do que as pessoas fazem, eu estou trazendo a floresta para a porta de casa. A floresta está 3 metros da porta da minha casa, onde era a grama, né? E com isso, se você realmente não souber podar, você começa a criar um problema para o telhado, né, para a segurança aqui. Então a gente quer incentivar todo mundo a plantar floresta num país tropical, sobretudo aqui, né, nessa faixa do Rio de Janeiro, São Paulo, e
que era uma região de Mata Atlântica, bem úmida, bem densa, bem densificada, e uma área quase
toda. O potencial agrícola dessa região é sobretudo floresta, né, muito próximo de São Paulo, que é um lugar que vai consumir tudo que você produzir aqui, não tem nenhuma dúvida. E eu
plantaria madeira aqui. E todos os outros produtos, como leite ou carne, hortaliça, frutas, seria para eu chegar na madeira onde realmente seria o melhor produto para vocês terem aqui pela proximidade de São Paulo e pela idade dos meninos, né? Um projeto de pelo menos 15, 20 anos não pode deixar de pensar
a longo prazo.
É, e madeira, não considero 15, 20 anos longo prazo, eu considero um prazo de vida, né?
Mas é um prazo longo para quando a gente pensa em planejamento financeiro das empresas de hoje, né? Que é tudo muito rápido, muito, o ritmo muito acelerado, né?
Agora, para resumir essa questão da poda, na verdade, eu não planto nem madeira, nem fruta, nem hortaliça. Eu procuro participar e contribuir para aumentar os recursos no solo, em humus, em água, em biodiversidade e em formação. Então, na verdade, o agricultor que mudou a perspectiva, ele procura manejar o solo. Como nós acabamos de aprender, mesmo com gramíneas, o foco dele sempre é o bem-estar animal, claro, mas sobretudo o solo que sustenta o bem-estar animal. Então, aqui também, você tem que estar sempre pensando que a sua intervenção tem que ter um saldo positivo, energético, em carbono, em água, biodiversidade e informação, que são esses quatro serviços para mim, né, que são importantes, e as plantas, a saúde das plantas, o vigor, a qualidade, é uma consequência de você saber trabalhar com isso. E no país tropical, poda é o lugar mais adequado para você construir esse novo modelo, onde o solo é o mais importante, né? Então, eu não faço poda, na verdade, ficou um pouco isso, mas eu me preocupo em proteger a vida no solo, alimentar o solo para que o solo possa se tornar um solo vivo e ter um superávit de humus, né? É só isso, assim, que é a consequência da poda, né?
Eu venho brincando com o Sérgio já há bastante tempo e eu venho carinhosamente chamando ele de Guerreiro Zen da agricultura citrópica, né? E aí ele vem com essa história que é o seguinte: ele vai lá no alto para trabalhar em harmonia com o sistema, em trabalhar com harmonia com as árvores, para melhorar o que está debaixo do solo. Quer dizer, está aí mais uma vez os paradoxos do Zen com a gente.
Não, e também é muito difícil de você viver com uma árvore. Um jatobá pode viver uns 300, 600 anos. O jequitibá pode viver 1000 anos. E são sustentados por seres que podem viver 2 horas, 2 dias, né? Então, e nós que estamos nessa faixa de 80 anos, muito difícil de compreender quem vive 2 horas e muito difícil de compreender quem vive 600 anos. Então, você brinca, finge que entende, né? Que você está nesse meio, assim. Então, nós fazemos parte de um sistema muito complexo e que você apenas contribui, né, com a sua parcela, porque você tem fome também, para você aumentar os recursos no solo. Então, por exemplo, já não faz mais sentido, nem esteticamente, ter tanta grama, que é um tipo de etapa da sucessão ecológica que não sustenta plantas que eu posso comer. Então, a sugestão sempre é diminuir um pouco. Aumenta a infiltração da água da chuva, recupera a quantidade e a qualidade da água, que o solo é que determina isso, né? Aumenta a biodiversidade, não só para nós, mas para a fauna, né? Para os pássaros, para todo mundo. E aumenta a fertilidade do solo. E cada vez mais vida, e cada vez você pode produzir mais num espaço menor, né? O que faz essa questão da degradação é a má utilização dos recursos no solo, e você está sempre expandindo para ver se você consegue a mesma quantidade, né, de alimentos para a mesma quantidade de pessoas, né? Então a gente agora pode diminuir o espaço, produzir mais sem minerar, sem fazer mineração, aumentando os recursos. A primeira vez na história, né? Talvez os índios americanos aqui com a Amazônia, a Mata Atlântica participaram, né? Mas na história documentada, né, nós que somos ocidentais, né, é a primeira vez que nós temos a oportunidade de fazer algo sem diminuir os recursos. Né?
Sérgio, eu queria agradecer a presença, queria deixar então esse toque para a rapaziada de que a complementação do trabalho não é só a questão da poda. O Sérgio faz desde a gestão de propriedades, a produção, planejamento de produção, etc, etc, até a questão da poda. Compartilhou com a gente aqui um conhecimento muito bacana, principalmente sobre a segurança das pessoas que estão lidando no campo, que eu acho muito importante a gente pensar nas pessoas que estão produzindo. Queria agradecer, dizer que a gente está aí para fazer mais vezes.
E eu que agradeço. Obrigado, viu? O convite e de vocês também, obrigado. E quero voltar aí para poder ajudar vocês a entender esses detalhes aí, falou?
Tá.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.